Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Agora para a gente encerrar de verdade. Falei uma mentira, então agora nós vamos encerrar de verdade. Letícia, a ideia de biopoder de Foucault é essa ideia de... Eu sempre repito isso aqui e às vezes sofro algumas críticas. Mas toda vez você fala de Foucault, toda vez você fala, mas não tem como não falar, né? Essa ideia de biopoder, de domínio dos corpos, né? O Estado dominando os corpos, ditando as regras dos corpos, e assim, né? É quase que naturalizado essa situação. Mas nós temos hoje uma ideia de biopoder mais sofisticada, que não é só mais pelos estados, mas agora pelas grandes corporações. Também era lá atrás pelas grandes corporações, mas hoje muito mais, né? Tá aí um desafio, né, dessa nova faceta do biopoder?
Ederson, que da hora. Eu adoro falar sobre Foucault porque eu critico muito Foucault, ao mesmo tempo que eu acho que ele tem elaborações geniais, né? Esses dias eu estava lendo uma elaboração dele sobre homossexualidade, através da leitura de uma companheira feminista, socialista, argentina. Ela escreveu um texto chamado Poder Subversivo da Amizade. Então, nesse marco, né, de uma sociedade que, para objetificar a força de trabalho, ela objetifica o próprio veículo da força de trabalho, né, que é a humanidade de conjunto, é uma mercadoria calculada em horas, né? Então eu valho, sei lá, quantos centenas de reais por mês, né? Então já estou objetificada desse ponto de vista. As nossas relações estão objetificadas, né? Então, no marco de tudo isso, o Foucault vai fazer uma reflexão muito interessante sobre o quanto que o medo da homossexualidade, a repressão à sexualidade entre dois homens ou entre duas mulheres, na verdade, tem por trás também a tentativa de impedir a socialização sem limites da própria amizade, né? Porque, em última instância, é na amizade que a gente vai se apaixonar de forma, às vezes, mais sutil, não abertamente sexual, entre duas mulheres ou entre dois homens, etc. Então, acho que o Foucault tem elaborações muito poderosas, essa é uma elaboração que eu acho muito interessante. No tema da biopolítica e do biopoder, é um tema que eu colocaria alguns alertas, né? O primeiro que eu acho que é interessante a gente pensar é que o Foucault, quando ele elabora essa discussão, eu costumo ter esse livro perto de mim, hoje não está, para eu citar exatamente, mas quem quiser encontrar, estão nos cursos que ele dá no Collège de France. Ele foi publicado pela Martins Fontes, aquele livrinho vermelhinho, e ele faz uma definição do biopoder, né? Então ele fala que se no poder medieval... Ah, eu posso tentar encontrar ele aqui? Pode, não sei se ele tá fácil.
Como vai ser editado, dá para fazer.
Ah, legal. Então peraí que eu pego. Pronto, Ederson. Achei quebrando algumas coisas, mas eu achei.
Eu ouvi o barulho daqui.
A gente volta de viagem com a casa pro ar, né? Mas, enfim, esse livrinho aqui, Em Defesa da Sociedade, que não é um livro, né? Ele é uma coletânea dos cursos que ele deu no Collège de France, num período específico entre 75 e 76. Então, é uma sequência de aulas que foram relatoradas, né? E aí está publicado nesse livrinho. Em um determinado momento, ele faz uma definição dessa categoria do biopoder, né? Então, ele vai explicar o que é o poder soberano. Falar, o poder soberano é o poder que... ele se declarava poderoso através de determinar quem deve morrer, né? Então... existiam as contravenções sociais, os crimes e etc., ou os desafios à autoridade, ou qualquer tipo de transgressão, né, de desvio social, e o que caracterizava o soberano é que ele era quem tinha poder de dizer quem deveria morrer. O poder, no marco o Foucault não vai falar de capitalismo, né? Ele vai usar outras categorias teóricas. A categoria teórica que ele utiliza é da modernidade. Então, ele vai falar que na modernidade O poder, ele está caracterizado pela... você reconhece quem tem poder, né? A pessoa que tem poder na mão, a capacidade dela, o que identifica ela como o poderoso da nossa sociedade, seria o poder dela de fazer viver e deixar morrer, né? Então, o soberano, ele fazia morrer e deixava viver. O biopoder, ele... faz viver e deixa morrer. Ou seja, ele relega ao abandono, né? Quem ele acha que ele não tem que fazer viver. Tem algumas pessoas que ele vai dizer, bom, esse tem que viver, tem que viver, tem que viver. E aí o Foucault vai nomear as distintas instituições que existem dentro dessa sociedade moderna que estão a serviço de constituir esse poder, né? Então, as instituições de estatística, os hospitais, as políticas de vacinação, as políticas de controle de pragas e etc., todas elas são parte do que constituiria esse poder. E aí tem um determinado momento da obra dele, ele vai dizer exatamente o seguinte: eis que agora aparece um poder que eu chamaria de regulamentação e que consiste, ao contrário, em fazer viver e deixar morrer, né? Foi o que eu expliquei antes. Ou seja, é um poder de regulamentação. E aí ele vai dizer que esse biopoder, ele se constitui como poder à medida em que ele garante o equilíbrio entre a espécie e a garantia da vida. Esse trecho que está na página 294, 295 dessa edição que eu tenho aqui, que é da Martins Fontes, ele é um trecho de debate entre os próprios Foucaultianos, né? Porque tem uma galera que fala, meu, Foucault deu uma pirada. Porque como que você fala que a constituição do poder moderno está baseada no equilíbrio e no fazer viver? Né? Tem um problema aí essencial, que é o problema de que você não consegue encontrar isso na realidade. Né? Então, mesmo que você pegue qualquer sociedade sem uma situação de crise, uma sociedade ideal dentro dos marcos do capitalismo, sei lá, aí a galera vai gostar de pegar aqueles casos do norte do extremo norte europeu, né? Noruega, não sei o quê. Você vai falar, bom, legal, essa galera tem aí todas as garantias do equilíbrio, do bem-estar, do bem viver, etc. Mas tudo isso está pago com sangue e suor do povo africano colonizado por esses mesmos países e pelas suas burguesias. Ou seja, tem uma contradição muito importante aqui. Quem que vai apontar essa contradição de forma muito forte? O Mbembe, né? O Achille Mbembe, na tese da necropolítica, ele vai falar, não tá certo o que o Foucault está falando sobre o biopoder. É preciso incorporar nessa análise a ideia de que o poder moderno, o poder da modernidade, ele também se realiza à medida em que ele garante a morte, que ele constrói políticas de morte sobre determinados setores da sociedade. E isso está bem mais correto do que a tese original do Foucault. Só que também tem uma contradição aí, né? Que é a contradição de que quando a gente vai ver essas críticas, a elaboração tanto do Mbembe quanto do Foucault, o Mbembe, para quem não conhece, é um filósofo camaronês bastante interessante. Inclusive, eu tenho dois vídeos sobre ele no nosso canal do Ideias de Esquerda. É um programa que se chama Falando em Marx, Ederson. Desculpa aqui fazer uma propaganda.
Fica à vontade.
Quem quiser depois ver mais, é um tema que eu gosto
muito de debater. O programa vai para lá também.
A gente fez um debate sobre o Mbembe, e uma das contradições que é forte é que tanto o Mbembe quanto o Foucault, quando você lê ele, você fala, nossa, que crítica poderosa. É uma crítica social muito poderosa. São caras muito críticos à sociedade que a gente vive, contemporânea, né? Inclusive críticos a instituições que várias vezes existe uma certa docilidade por parte dos setores da esquerda, né? Por exemplo, o IBGE. A gente tem que ser um pouco crítico, né? Ao que é o IBGE, ao que é as instituições, os institutos de pesquisa, de estatística, etc. Ou seja, são caras que são muito críticos. Agora, tem uma contradição muito importante, que é o fato de que eles olham para todas essas instituições e para o poder de uma forma absoluta. Então, é tão brutal o poder e o controle da vida e o controle da morte e as políticas da morte que quase não tem via do que fazer. É como se não existisse solução, como se não existisse uma estratégia de combate, uma possibilidade de apresentar respostas e de vencer contra os poderosos da nossa época, né? Inclusive, eles estão pouco nomeados. Quando você lê o Mbembe, ele fala ele dá sujeitos muito abstratos. Ele fala, a indústria do silício. Mas é muito abstrato isso, né? Tem nome e sobrenome. Quem são os donos do poder na nossa época? São os capitalistas, dono da Amazon, dono da Uber, os donos da Apple, enfim, existem os capitalistas. A gente sabe nomear, a gente tem nome e sobrenome dessas pessoas, né? A gente conseguiria, inclusive, dizer onde elas moram, o que elas fazem, e etc. Ou seja, o fato de esse sujeito ficar, de uma certa forma, apagado, difuso, e difuso e ao mesmo tempo super poderoso, transforma esse dono do poder em um dono incombatível, como se fosse impossível superar, transformar ou derrotar, né, esse poderoso. Então, desse ponto de vista, inclusive a gente faz uma crítica bastante amigável ao Mbembe, porque ele faz uma crítica que é muito interessante ao Foucault, agora apontando esse caminho, né, que é importante a gente identificar que existe de fato uma política da morte, nunca ficou tão claro isso como está hoje, existe um controle dos nossos corpos, isso é óbvio, é inquestionável. Agora, diferente do Foucault e do Mbembe, a gente não acha que não tem o que fazer, ou que a saída é voltar nos governos liberais, ou que a saída é constituir um outro tipo de poder, né? A gente acha que é do ponto de vista de uma outra lógica de poder concentrada, né? Que muitas vezes também aparece um pouco essa contradição, né, nesses teóricos, mas de outro ponto de vista, batalhar por uma perspectiva, uma saída política da classe trabalhadora, né? O Mbembe chega a dizer que as massas negras e trabalhadoras são zumbis, à espera da morte. É muito triste essa perspectiva, é uma perspectiva distópica, né? Não tem nenhum tipo de saída possível quando você olha a realidade dessa forma. Então, eu colocaria um pouco essas contradições para pensar, enfim, com toda a humildade de saber que eu estou debatendo com grandes intelectuais, né, do pensamento crítico, social, enfim, mas que acho que são debates de estratégia que vale a pena a gente poder fazer também.
E é isso que o Cultura Geral se propõe. Letícia, muito obrigado pela sua participação no Cultura Geral. Que felicidade, assim, de ter você aqui, viu? Muito obrigado por você estar participando aqui do programa e a gente poder conseguir fazer esse programa tão bacana. E eu pensei na Anne hoje para participar já com a gente e teve uma transmissão de pensamento que ela está me ligando.
Que legal!
Mas foi muito legal, assim, te entrevistar e conversar com você sobre esse assunto que é tão importante. Muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral, viu, Anne? Viu? Aí deu até ato falho, tá vendo, Letícia? Deu até ato falho, Letícia. Muito obrigado pela sua participação, viu?
Obrigada, Ederson. Conte com a gente aí nas próximas. Também convido você, o pessoal que está assistindo, ouvindo, conhecer o Esquerda Diário. Tem, enfim, excelentes reflexões presentes ali no nosso site. A gente está totalmente de cara nova e com um lema fortíssimo aí da luta de classes na sua mão. Enfim, todas essas reflexões que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho orgulho de poder dizer que eu não faço sozinha e que é fruto de um pensamento coletivo, organizado e internacional. Então, fica o convite aí para o pessoal que quiser debater mais, conhecer mais, ir atrás dessas referências também.
Bacana demais. Ó, eu estou indo a São Paulo em outubro, eu quero encontrar com você, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa lá na editora Contra a Corrente.
Ah, que legal. Eu quero sim.
Tá bom?
Combinadíssimo.
Então tá joia. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um grande beijo a todos vocês. Ficamos por aqui e voltamos amanhã no Cultura Geral com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.